A guerra que vem sendo travada por Estados Unidos e Israel contra o Irã abafou a outra guerra que já se estende há mais de 4 anos, a da Ucrânia contra a Rússia. E a propósito, um resultado começa a despontar em função disso. A Rússia, que estava bloqueada com o seu petróleo, conseguiu a liberação e é quem mais está ganhando com a guerra no Irã. Quem nos dá os detalhes é Hoje no Mundo Militar.
Já faz mais de um mês que os Estados Unidos e Israel lançaram a Operação Epic Fury contra o Irã. E enquanto Washington gasta bilhões de dólares em mísseis, mobiliza porta-aviões e grupos anfíbios e briga com os próprios aliados da OTAN, tem um país que está sentado assistindo a tudo isso com um sorriso no rosto e lucrando como nunca. Esse país é a Rússia, com a guerra no Irã transformando Vladimir Putin no grande vencedor geopolítico e econômico do conflito. Para entender como a Rússia está lucrando, precisamos primeiro olhar para o que aconteceu com o mercado de petróleo. Com o fechamento efetivo do Estreito de Hormuz pelo Irã, os preços dispararam. O barril do Brent, a referência global, saltou de cerca de 73 dólares no final de fevereiro para mais de 100 dólares já em meados de março, chegando a bater picos acima de 119 dólares. O petróleo russo Urals, que antes da guerra era negociado a 57 dólares o barril, passou a ser cotado a 115 dólares, ou seja, o valor mais que dobrou. As receitas diárias de exportação de combustíveis fósseis da Rússia subiram para cerca de 388 milhões de euros por dia nas semanas após o início do conflito. E não para por aí, um aumento de 30 dólares no preço do barril gera cerca de 8,5 bilhões de dólares em receita adicional por mês para as exportadoras russas, dos quais 5 bilhões vão direto para os cofres do Estado, um dinheiro extra que está permitindo que Putin adie cortes de gastos que seriam impopulares e, principalmente, que continue financiando a guerra na Ucrânia sem precisar penhorar ainda mais o país. Mas o mais irônico de tudo é que parte desse lucro russo veio diretamente de uma decisão da administração Trump. Em 6 de março, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos emitiu uma isenção de 30 dias, permitindo que a Índia comprasse petróleo russo que estava parado em navios no mar. E uma semana depois, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, ampliou ainda mais a medida, autorizando a compra de petróleo russo sancionado que estivesse embarcado em navios ao redor do mundo. Havia cerca de 124 milhões de barris de petróleo russo navegando em navios pelo mundo, e agora, com as sanções levantadas, esses barris passaram a poder ser vendidos legalmente e a preços de mercado. E muitos navios que estavam a caminho da China mudaram de curso em direção à Índia, onde o preço era ainda melhor. Como consequência, as importações indianas de petróleo russo dobraram em março em relação a fevereiro, atingindo cerca de 1,5 milhão de barris por dia. Com o Estreito de Hormuz fechado, cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia deixaram de chegar aos mercados asiáticos pela via habitual. Países como Índia, China, Japão e Coreia do Sul, que juntos consumiam cerca de 70% de todo o petróleo que passava por Hormuz, ficaram desesperados por alternativas. E adivinhem quem apareceu como fornecedor substituto? A Rússia. Mas o impacto vai muito além do petróleo, pois o Estreito de Hormuz também é rota para fertilizantes, gás natural liquefeito do Catar, para alumínio e para o hélio. E a Rússia é a grande produtora de todos esses produtos. Agora vamos falar de armas, e aqui a história tem uma ironia quase poética. No início da invasão russa da Ucrânia, o Irã vendeu milhares de drones Shahed 136 para a Rússia usar contra a Ucrânia. Mas agora, os drones estão indo no sentido contrário. Segundo reportagens do Financial Times, do New York Times e do Guardian, a Rússia iniciou em março um envio faseado de drones para o Irã, com os russos enviando versões melhoradas dos mesmos Shahed que o Irã originalmente forneceu a Moscou. É importante frisar que a Rússia não está simplesmente devolvendo os mesmos tipos de drones que recebeu. Desde 2023, os russos localizaram a produção do Shahed 136 na fábrica de Alabuga, na região do Tartaristão, e fizeram melhorias técnicas nos aparelhos. Com novos motores, câmeras, módulos anti-jamming mais avançados, antenas de satélite com maior resistência à guerra eletrônica e até modems de rádio chineses para permitir comunicação em malha e ataques controlados por operador contra alvos em movimento. Ou seja, o Irã deu para a Rússia um drone bom, e a Rússia está devolvendo agora um drone melhor. Além dos drones, Moscou está compartilhando inteligência com Teherã, fornecendo imagens de satélite e dados sobre posições de navios de guerra e aeronaves americanas, causando profundos prejuízos para os Estados Unidos, como a recente destruição de um E-3 Sentry, uma aeronave avaliada em mais de US$600 milhões. Mas, e esse é um ponto importante, a Rússia não está necessariamente interessada em uma vitória militar iraniana. O objetivo de Moscou parece ser prolongar o conflito. Quanto mais tempo essa guerra durar, mais o petróleo sobe, mais a atenção dos Estados Unidos se desvia da Ucrânia e mais armas americanas são consumidas no Oriente Médio em vez de serem enviadas para Kiev. E de fato, em apenas 4 dias de guerra, os Estados Unidos e nações aliadas do Golfo usaram mais mísseis Patriot do que a Ucrânia usou contra a Rússia em 4 anos de guerra. E no tabuleiro geopolítico, a Rússia ganhou um presente que dinheiro nenhum compra, a maior crise interna da OTAN em décadas. Os aliados europeus se recusaram a apoiar a guerra no Irã, com Espanha, Itália e França recusando o uso de bases de espaço aéreo por aviões americanos ligados à guerra. Até a Polônia, grande aliada dos Estados Unidos, recusou um pedido americano para realocar as suas baterias de mísseis Patriot para o Oriente Médio. Trump ficou furioso, chamou os países da OTAN de covardes e disse que os Estados Unidos vão se lembrar disso. E nesta quarta-feira, em uma entrevista ao Telegraph, Trump disse textualmente que está considerando a saída dos Estados Unidos da aliança. Para Putin, isso é ouro puro. A OTAN dividida é exatamente o cenário que a Rússia busca há décadas. Uma aliança que não consegue se coordenar sobre o Irã dificilmente conseguirá se coordenar sobre a Ucrânia. E a simples possibilidade dos Estados Unidos reduzirem o seu compromisso com a defesa europeia muda fundamentalmente o cálculo estratégico na Europa, que é exatamente o que Moscou mais deseja. Resumindo, a Rússia está lucrando com a guerra no Irã em várias frentes, começando pelas receitas de petróleo que dispararam, com bilhões extras entrando nos cofres do Kremlin graças ao aumento dos preços e graças diretamente a Trump, que suspendeu as sanções russas. Segundo, novos mercados se abriram na Ásia, com Índia e China aumentando drasticamente as suas compras de petróleo e gás russos. Terceiro, a Rússia está vendendo drones melhorados ao Irã, fortalecendo a parceria militar e prolongando um conflito que beneficia Moscou. E quarto, a OTAN está mais dividida do que nunca, com Trump ameaçando abandonar a aliança, enfraquecendo uma estrutura de segurança que foi criada justamente para conter a Rússia. Enquanto os Estados Unidos gastam trilhões e queimam estoques de armas, enquanto o Irã é bombardeado diariamente e o mundo enfrenta uma nova crise energética, a Rússia de Vladimir Putin simplesmente colhe os frutos, sem disparar um único tiro.
Assim como se observa, esta guerra deflagrada no Oriente Médio por Donald Trump e Benjamin Netanyahu, além dos enormes prejuízos que está causando para o Ocidente decorrência da crise do petróleo, acabou beneficiando o ressurgimento da figura de Vladimir Putin e a recuperação econômica da Rússia.
A seguir, os mais recentes episódios da guerra.